Passo a palavra agora. Temos que entender que são ambiente de senadores e senadoras, não é? Nós, a palavra com o senador Valdemir Mocca. 5 minutos.
Senhor presidente, senhora professora Janaína, eu inicio também cumprimentando o professor Miguel Reale Júnior, que não está mais presente, e o cumprimento também, porque Vossa Senhoria disse que por longos anos sempre foi uma parceria, quer dizer, ele certamente foi importante na formação, né, da sua cultura jurídica. Depois de várias perguntas, eu não quero ser repetitivo. Eu sou um daqueles, eu ouvi aqui na comissão de audiência pública, na comissão da CAE, que nós chamamos aqui Assuntos Econômicos, o doutor Marcelo Július, que me parece virá aqui na segunda ou na terça-feira, me parece, é um dos nossos convidados. E ele foi, como membro do Ministério Público, né, junto ao Tribunal de Contas da União, ele foi muito claro que desde que foi editada a Lei de Responsabilidade Fiscal, ele nunca tinha visto nada parecido como isso. Quer dizer, era meses e meses e meses. E eu acho que a gente precisa também acabar com esse eufemismo de pedalada fiscal. Isso é fraude fiscal e fraude orçamentária. E o que acontecia? Né? Não tinha dinheiro no caixa do Tesouro, não tinha. Mas como Vossa Senhoria mesmo disse, era ano eleitoral. Precisava parecer que estava tudo normal, tudo absolutamente normal. E como não tinha o dinheiro do Tesouro para repassar para o Banco do Brasil, para o Banco do Brasil fazer os pagamentos, então foi determinado a esses bancos oficiais, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, recursos do FGTS, para que eles fizessem. Ah, isso aconteceu em todos os governos. O doutor Marcelo Július, ele diz aqui, certamente vai repetir, rejeitou de pronto nesse dia. Disse que era comum 10, 15, 20 dias, às vezes um mês, valores muito menores. E aí ele citou de 2013 a dezembro de 2014, durante 14 meses, chegando à incrível cifra de 54 bilhões de reais só no Banco do Brasil. E é claro que esse dinheiro, quando veio 2015, como Vossa Senhoria mesmo disse, ele não conseguiu nem rastrear, ele não aparecia em lugar nenhum. Nem no Banco Central, nem em lugar nenhum. Então, eu acho que o que hoje a professora fez aqui, e com uma linguagem, eu acho que proposital, bem menos técnica e muito mais, porque isso é importante, para que a população entenda realmente os fatos como eles ocorreram. Agora, eu respeito e quero dizer o seguinte, muitos aqui não se convenceram e certamente não se convencerão, e é um direito de cada um aqui. Eu acho que o que precisa ter é exatamente esse respeito. Eu não quero absolutamente ofender ninguém. Eu não, acho que o debate aqui não tem essa necessidade aqui. Aqui foi dito, e eu reagi, que quando a Vossa Senhoria, quando veio aqui, tornou o Senado ridículo. Eu não concordo com isso, senhor presidente. Aí a minha resposta, eu não quero me incluir. Acho que a professora cumpriu um papel, ela é extremamente corajosa. Não é fácil enfrentar uma situação como essa, é louvável a sua coragem, a sua determinação. Eu não tenho perguntas, eu quero, fiquei até o presente momento apenas e tão somente para dizer que essa questão para mim, e essa questão do decreto, vamos deixar claro essa questão do decreto. Ah, o artigo 4 da lei orçamentária permite desde que exista superávit, e não existia, e assim mesmo foi editado. Os chamados projeto de lei orçamentário suplementar, ou seja, suplementando recursos, com certeza importantes para os ministérios, com certeza. Aonde que está aí essa questão toda? É que não teve autorização do Congresso Nacional para que isso fosse feito. Essa aqui é a verdade. E o dolo? Aí, o dolo é, sabiam que não tinham. Tanto que sabiam que começaram com um superávit de 114 bilhões, veio pedindo para diminuir para 58, depois 5,8 e no final, aprovou aqui não com meu voto, né, um déficit orçamentário aqui em dezembro de 2014. Então, isso tudo aconteceu, né, e foi o que a professora realmente aqui esclareceu. Agora, alguns não se convencem, acham que a professora está equivocada, o Moca está equivocado, outros senadores estão equivocados, mas isso daí é como disse Vossa Senhoria. Vossa Senhoria fez a acusação, a Câmara fez o seu papel de admissibilidade e cabe aos senhores senadores aí julgarem esse trabalho e decidirem num voto que eu acho absolutamente democrático, né, se concordo com isso ou não. É claro que o assunto, eu não sou leviano, eu não quero absolutamente julgar ninguém sem ter consciência realmente daquilo que nós estamos tratando. Eu acho que é um assunto sério e a colegas aqui que eu tenho um respeito extremamente, muito grande, convivo com eles e que pensam de forma diferente do que eu penso, e eu quero sempre respeitá-los, embora divirja, né, porque eu particularmente me senti convencido quando, insisto em dizer, na vinda do doutor Marcelo Július, que certamente virá a essa comissão. Não tenho pergunta, apenas parabenizo a Vossa Senhoria pela coragem, pela determinação e pela resistência. E como médico, cuidado com esse cortisona em excesso, ele vai acabar lhe fazendo mal.
Como o senador Valdemir Mocca não fez perguntas, vamos passar para o próximo orador. 2 minutos, senadora.
Doutor
dois
Mocca,
minutos, porque não houve pergunta.
Rapidinho. Agradeço até a preocupação pessoal, só estou tomando porque estou na crise, mas não abuso não. Muito obrigada, doutor. A fala de Vossa Excelência me lembrou um dado importante. Eu não sei se Vossa Excelência está se referindo a esta mesma audiência pública, porque quando eu vim distribuir, junto com Maria Lúcia, a denúncia lá atrás, só minha e da Hélio Bicudo, no dia 1º de setembro, por coincidência, doutor Júlio Marcelo estava numa audiência pública, que eu não sei se é a mesma, não sei se ele veio em várias. Mas nós já tínhamos vindo com a denúncia pronta. Nós distribuímos com base no processo do TCU. Porque o que me convenceu, em termos técnicos, foi o trabalho do doutor Júlio Marcelo, mais os técnicos. Porque doutor Júlio, quando viu notícias jornalísticas, representou para instaurar a apuração. Isso no meio de 2014. Ele juntou todas as notícias e representou. Com base nisso, foi feita a apuração e determinaram a perícia dos técnicos. Esse trabalho impecável desses profissionais é que ensejou o acórdão de abril do TCU. Mas eu estou dizendo tudo isso por quê? Porque depois de distribuir a denúncia, nós tivemos acesso à ata dessa audiência, que deve ter convencido Vossa Excelência muito bem, porque eles fizeram um trabalho técnico sério, e foi uma ata importante, porque ela explicou os laudos que nós havíamos juntado. Então, nós aditamos a primeira vez para juntar essa ata. Olha, o senhor me lembrou disso, eu tinha esquecido, Excelência. Foi por força dessa audiência, que foi importante para Vossa Excelência, que também foi importante para mim, eu não pude ouvir porque eu estava esperando para tentar ser atendida, mas eu li depois. A clareza da ata era tanta que nós aditamos a primeira vez para anexar essa ata. Compreende? Então, mais uma vez, eu rendo homenagens a Dr. Júlio Marcelo e aos técnicos. Não lembro o nome inteiro de todos, eu sei que um é Antônio. Me lembro agora. Eles estão aqui na denúncia, peraí. Peraí. Antônio Carlos Costa Dávila, Charles Santana de Castro. Havia outros, era uma equipe, não sei o nome de todos, mas rendo homenagem a todos. Não fosse o trabalho deles, nós não teríamos conseguido fazer o nosso. Obrigada, Excelência.
Passa a palavra ao senador Hélio José. 5 minutos, senador.
Eu quero dar uma boa noite a todos, cumprimentar a nosso presidente, senador Raimundo Lira, nosso relator, senador Anastasia, nossa ouvinte aqui hoje, nossa palestrante, doutora Janaína, e dizer que eu já defini, todo mundo sabe que eu vou admitir a admissibilidade do processo, isso é público, tanto a mim, quanto ao senador Cristóvão, quanto ao senador Regufe, que somos três de Brasília, né? Admitir o processo, entre admitir e julgar, existe uma diferença muito grande. Então, eu quero dizer que é muito oportuno nós estarmos aqui desde 4 horas da tarde até agora para ouvi-la, para ouvir os demais aqui oradores, para que a gente possa ter uma formação de opinião quando nós tivermos que julgar o processo daqui a 150, no máximo 180 dias. Né? Nessa primeira etapa, veja bem, não estamos fazendo nenhum pré-julgamento, não estamos emitindo nenhum juízo de valor, não estamos colocando na testa da presidente a pecha de culpa ou inocência. Tá? O que ocorre simplesmente é que a Câmara dos Deputados encontrou indícios de que a nossa principal mandatária pode ter praticado crime de responsabilidade. Indícios, senhor presidente, não são provas. Né? E se há indícios, evidentemente que há de se julgar. Então, nós aqui que seremos julgadores depois da admissibilidade, eu quero poder bem entender o processo para poder dar meu voto de forma consciente e justa lá no momento certo, quando nós vamos julgar esse processo. Né? Com muito senso de responsabilidade, sem posições pré-estabelecidas, considerando apenas e tão somente os argumentos contrários e favoráveis às ações questionadas para verificar se elas configuram ou não o tal crime de responsabilidade. Tão cristalino me parece esse entendimento, senhoras e senhores senadores, que penso, e já tive a oportunidade de externar esse ponto de vista em outras ocasiões, que a admissibilidade do processo deveria ser aprovada tanto nessa comissão quanto em plenário por consenso de todos, porque o julgamento vai ser feito lá na frente. Não tínhamos aqui que ficar degladiando, já que aqui é uma instituição, Senado Federal, a outra instituição, Câmara dos Deputados, independente de deputado A, B, C ou D, ela tomou uma decisão por mais de 2/3 dos seus membros e não cabe a nós aqui rejeitar essa decisão tomada. Então, por isso é que eu aceitei, eu vou tomar a posição pela admissibilidade, já externei isso em todos os momentos e não vou fazer pré-julgamento. Queria saber da senhora, doutora Janaína, a senhora é filiada a algum partido político? Se a senhora eu acho justo ganhar os 45 mil por serviço prestado. Mas se a senhora tem algum conhecimento sobre o doutor Hélio Bicudo ter sido fundador do Partido dos Trabalhadores, deputado federal por muito tempo, vice-prefeito de uma cidade importante igual São Paulo, e que teve problemas internos do PT, será que o que levou a fazer essa denúncia? Será que é só simplesmente rixa do PT, mágoa do PT? Queria que a senhora me respondesse essa questão. Além disso, todo mundo sabe que o doutor Miguel Reale, sem ser Júnior, é uma pessoa de altíssima estirpe e de muito respeito em todos os meios do PT. Mas o doutor Miguel Reale Júnior nunca foi afeto ao PT e sempre teve posições à questão dos opositores ao PT. A senhora acha que esse seria talvez as motivações que levaram essa equipe somar com vocês para fazer esse pedido de impeachment? Eu quero ouvir a opinião de senhora sobre isso. Eu não tenho dúvida, e aqui nós todo mundo aprovamos, no meu caso eu aprovei o PLN 5, né, que daria condição de legitimidade ao processo, ora aqui, que está sendo julgado. Então eu queria ouvir a opinião de senhora, o que que representou quando nós aqui aprovamos o PLN 5 com relação ao processo que a senhora aqui está colocando. Eu creio que nesse momento a gente está vivendo uma crise muito grande, mundial e brasileira. Nós estamos numa crise que é econômica, profundamente crítica, onde nós temos um grande número de desempregados nesse país, uma perspectiva difícil de crescimento e baixo investimento nas áreas de infraestrutura e outras questões. Não seria esses os principais fatores que estaria levando a esse processo, ora aqui que nós estamos julgando? Eu gostaria de entender muito bem as argumentações técnicas que Vossa Senhoria traz aqui com muita propriedade. Eu quero até parabenizar Vossa Senhoria pela resistência, pela eloquência da colocação, pela coragem do enfrentamento. Eu não vejo problema nenhum em ser remunerado em R$45 mil para fazer o seu trabalho, tá certo? A minha questão é aquelas que eu falei de naturezas estranhas a um processo remunerado. Pergunto também à senhora, o doutor Hélio Bicudo e o doutor Miguel Rialli também receberam para fazer tal tarefa, né? E como é que a senhora, cidadã brasileira, e não estou nem falando aqui a senhora advogada, acha que o Brasil está vendo esse aspecto e essa situação toda aqui? E concluindo, nobre senador Fernando Lira, presidente dessa sessão, eu quero cumprimentar os prós e os contras, porque eu acho que com essa discussão bem colocada, tanto por os prós e pelos contras, acho que o senador Cássio Cunha Lima, os demais senadores têm colocado argumentos muito importantes para a gente poder entender o processo aqui. E acho que os senadores Lindberg, Vanessa também têm, e senadora Gleice Hoffmann, têm levantado questões importantes. E com certeza a gente vai poder ter um bom juízo de valor no final dos trabalhos, quando nós pudermos jogar o processo. Muito obrigado, parabéns a todos.
A palavra, doutora Janaína.
Excelentíssimo senhor senador, doutor Hélio José, agradeço imensamente todas as perguntas e considerações. Eu vou tentar responder todas no pouco tempo que tenho. Então, vamos lá. Eu não sou filiada a nenhum partido político, nunca fui. Tá? Já votei em candidatos de diversos partidos. Acredito que eu não tenha condições de me filiar a um partido. Não por desmerecer a política partidária, porque eu entendo que é possível fazer política sem ser partidária. Então, eu quero que fique claro para a população brasileira, quando eu digo que não me filio, não é para desmerecer a política partidária. Pelo contrário, estou lá na faculdade formando quadros para estarem aqui daqui a alguns anos. Eu acho que eu sou uma pessoa difícil para viver num partido, porque eu não sei, posso estar falando da minha... Eu tenho dificuldade para comprar pacote fechado, entende? É difícil demais. Né? Então, por exemplo, o professor Miguel foi meu orientador no doutoramento. Na minha tese, orientada por ele, eu divido dele. Entendeu? Então, assim, nesse parecer, é importante que fique claro. Eu não fui contratada para pedir impeachment, por favor. Eu fui contratada para ajudar o professor Miguel a fazer um parecer... dizendo para o PSDB, cabe impeachment, não cabe impeachment. Eu li todo o processo do TCU, todo o processo do TCU. Destrinchei toda a lei de responsabilidade fiscal, porque, coincidentemente, tinha dado um semestre inteiro dessa lei, discutindo casos concretos. Eu gostava muito desse assunto. Nunca imaginei que isso ia cair no meu colo. O professor Miguel sabia, por isso me ligou. E também sabe da minha capacidade de trabalho. Não é porque ele é meu amigo, entendeu? É porque eu trabalho, eu viro noite. É uma característica. Então, ele me chamou. Eu não podia trabalhar de graça para um partido que eu não tenho nada a ver com ele. Então, eu cobrei pelas horas que eu dediquei a esse estudo. No curso desse trabalho, houve divergências. Sérias divergências. Respeitosas. Ele entendeu que era caso de apresentar representação. Eu entendia que era caso de pedir impeachment. Mas eu ali era quem? Uma mera auxiliar. Tanto é que assim, o partido não falava comigo, entendeu? Eu era uma mera auxiliar, a assistente do professor Miguel ali. Achavam que eu era do escritório dele. Eu nunca fui do escritório dele. Quando começam as manifestações, ele faz a representação. Pode olhar, eu não assinei a representação. Por causa dessa briga, briga no bom sentido, entendeu? Ele faz a representação fica parada. As manifestações, o povo sofrido. Eu só ouvi o povo dizer, a gente vem aqui e não dá em nada, a gente vem aqui e não dá em nada. E eu ficava tentando convencer os outros, que era caso de pedir impeachment, subi no caminhão, fiz aquele discurso que diziam de novo que eu estava bêbada, eu estava muito lúcida. Tudo que eu falei ali eu reitero. Aí eu comecei a pensar, peraí, a competência pela Constituição é de um cidadão brasileiro. Aí eu mandei um e-mail em respeito ao professor Miguel. Eu falei, professor, a coisa está mais grave do que a gente imaginava. Somada tudo aquilo ali, olha o que está saindo na Lava Jato. Eu não vou ficar calada. Se o senhor não quiser entrar comigo, porque ele acreditava na representação por crime comum, entendeu? Eu vou procurar alguém. E saí a caça. E achei doutor Hélio Bicudo. Quando eu encontrei doutor Hélio Bicudo, esse homem estava murcho, triste com a situação do país. O senhor pergunta se ele é fundador do PT. Então, ele diz que não foi bem fundador, mas ele estava desde os primórdios. O partido se fundou, não sei por quem, e ele logo no início se somou. Inclusive, ele tem muitas boas recordações desse período. Ele hoje não tem partido, como eu também não tenho, não pretendo ter. E ele também me diz que não pretende se filiar a partido nenhum. Ele diz o seguinte, Janaína, eu vi aquilo nascer, eu vi o sonho que era, eu acreditei naquele sonho. Eu, de certa forma, dei força para eles. Então, o sentimento do doutor L é assim, quase como um dever moral na visão dele. Dado o monstro que criou, vamos dizer assim, não vou dizer que criou, mas que de certa forma participou, ele se sente no dever moral de fazer alguma coisa a respeito, entende? Então, assim, eu não sinto o doutor Hélio um homem ressentido, um homem vingativo. Ele me parece um homem bom, entendeu? Então, assim, eu acho que ele, como eu, estamos aqui, não é nem, a gente não tem gosto de acusar ninguém. É como defensores do país, entendeu? O professor Miguel tem uma vida jurídica independente da vida política. Eu acho que isso, ele tem essa estatura, né? Ele é professor titular, um grande professor. Nós não concordamos em tudo, mas ele tem muito papel na minha formação. Se não tivesse confiado em mim para dar aulas, mesmo antes de eu ser concursada, talvez eu não fosse professora, entendeu? Porque ele não fiscalizava o que eu falava. Às vezes eu dava aula discordando dele, ele nunca perguntou para o aluno o que ela falou e me mandou mudar de procedimento, entendeu? Então, acho que ele tem um papel, ele é um democrata.
Conclua, né? Professora.
Ele é
Janaína,
filiado ao PSDB. Eu não sei dizer a Vossa Excelência desde quando, tá? Mas essa minha proximidade, muito embora brigada com ele, não tem nada a ver com a vida partidária. Tem a ver com a vida dentro da USP. Entendeu? O meu escritório da advocacia, que é pequenininho, Vossa Excelência pode ir lá visitar, não tem nada a ver com o escritório do professor Miguel. Professor Miguel me disse que fez o parecer de graça por ele ser do partido.
Conclua,
eu cobrei o estudo justamente por não ser.
Conclua, professora.
Para pedir
Janaína,
o impeachment, eu paguei a minha primeira passagem. Entendeu? Então, eu não estou recebendo um tostão. Doutor Hélio não está recebendo um tostão. O nosso pagamento é a consciência tranquila. Compreende, Excelência? Vossa Excelência perguntou do PLN. Eu posso falar na
réplica, né? Isso. Com a palavra, o senador Hélio José, para a réplica de 2 minutos.
Quero dizer para Vossa Senhoria que é muito importante essas suas afirmações tranquilas sobre esse fato. Porque ficaria muito ruim se o doutor Hélio Bicudo, que é uma pessoa que nós admiramos muito, meu xará, inclusive, que eu também sou Hélio, né? Tivesse fazendo uma atitude dessa por vingança. Então, se ele não está fazendo por vingança, e eu quero acreditar nisso, eu, pelo menos, fico mais tranquilo, porque seria péssimo para o país e para todo mundo se isso estivesse sendo feito por isso. Porque eu acho que o Partido dos Trabalhadores sempre o teve, na melhor das melhores condições, até que o fez vice-prefeito da cidade de São Paulo e deputado constituinte e parlamentar por vários mandatos, né? Eu, enquanto cidadão brasileiro, espero mesmo, de fato, como vou votar pela admissibilidade, que depois dos 150, 180 dias, quando a gente tiver que definir esse processo, a gente defina realmente para melhora para o nosso país. para que a gente volte a retomar realmente o crescimento, volte a retomar o emprego, volte a ter condição da gente fazer uma política onde nós, eu sou servidor público concursado, possamos ter tranquilidade de cumprir a 8.112 e de trabalhar de forma bem adequada e honesta para o bem-estar desse país, seja que governo estejamos aqui nesse país, porque o Estado fica e o governo passa. E nós temos que garantir que o Estado haja de uma forma adequada, as leis sejam cumpridas, tudo ocorra da melhor forma possível. Eu, até esse momento, eu não conheço nada que desabone a presidente Dilma, que coloque que ela roubou alguma coisa, ou que fez alguma coisa, que houve algum desvio. Então, por isso é que eu tenho dúvida e quero ter muito bem esclarecido até o final do processo para poder realmente externar meu voto quando eu for ser o juiz julgador, porque eu não conheço nenhum juiz que fala seu voto antes do julgamento. Eu falei a minha posição da admissibilidade, porque a admissibilidade não é julgamento. É admitir e respeitar a Câmara dos Deputados, que admitiu um processo. Agora, o julgamento, a gente tem que externar nosso voto no momento do julgamento. E eu quero estar bem convencido, tanto por sim quanto pelo não, no momento certo. Então, foi por essas perguntas, eu quero cumprimentar a vossa senhoria e queria ouvir a respeito do PLN-5, porque eu creio que ele poria por terra as argumentações de pedalada fiscal. E outra coisa que seria importante também: um crime grande ou pequeno não é o mesmo crime? Porque se governadores ou outros fizeram crime menores, ou presidentes anteriores, mas o mesmo crime de pedalada, e agora foi feito um maior, não é o tamanho do crime, o crime foi cometido que é a pedalada. Então, todo, se o entendimento foi esse, ok? Então, nós deveríamos realmente que a pena fosse igual para todo mundo que cometeu o mesmo delito. Queria ouvir sua opinião também sobre isso.
Com a palavra, senador, a palavra, doutora Janaína, 2 minutos para...
Excelência, obrigada.
Réplica.
Excelência. Uma coisa que... Eu também acho que não tem nenhum tipo de vingança da parte do professor Miguel nisso, porque, inclusive, tem muitas causas do PT que são comuns ao PSDB. Né? O próprio início da fala do professor Miguel aqui provou isso. Né? Ele foi presidente da comissão, então não é. E ele tentou ir pela via do crime comum. Entendeu? Então, eu não acho que tenha nem... De verdade, não é uma causa de ódio. Não é uma causa de ódio. É uma causa de amor ao Brasil. Com relação ao PLN, uma coisa que... A pergunta de Vossa Excelência foi muito importante pelo seguinte. As pessoas confundem as pedaladas com os decretos. Os decretos são uma coisa, as pedaladas outra coisa. Por isso é que eu sempre falo no tripé, né? As pedaladas, que são os empréstimos proibidos das instituições financeiras públicas. Estas pedaladas, esses empréstimos proibidos, que dizem que tem em governos estaduais e que houve nos governos Lula e FHC. Eu não tive acesso aos documentos dos tribunais de contas dos estados, nem aos do Tribunal de Contas da União, referentes a Luiz Inácio e a Fernando Henrique. Eu não tive acesso. Eu tive acesso aos gráficos que aparecem na imprensa, que realmente mostram uma diferença em termos de quantidades numéricas de operações e de valores, que é muito significativa, né? Coisa assim de alguns milhões para bilhões. Mas o que torna este caso especial? Torna este caso especial principalmente o fato de ter ocorrido num ano eleitoral para criar uma ilusão de rigidez em termos de recursos, entendeu? De rigidez financeira, quando ela, Excelência, é a não contabilização. De todos os artigos que eu li sobre os governos anteriores, não tem nenhuma informação no sentido de que não houve essa contabilização, está compreendendo?
Conclua,
agora, se alguma autoridade quiser levantar isso, essas autoridades têm poder para isso, eu não tenho. Eu só pude falar sobre os documentos que eu analisei, entende, Excelência? O decreto é outra história, os decretos, não são as pedaladas. Nesse caso dos decretos é que entra o PLN. Quando Vossas Excelências aprovam o PLN, diminuindo, né, o superávit, né, ou seja, reconhecendo que a poupança não era aquela, a meu ver, Vossas Excelências não apagam o crime.
Conclua, doutora Janaína.
Sido baixados quando se sabia que não tinha recurso, entendeu? Então, eu não vejo esta lei como um apagar do crime. Mas vossas excelências é que estão competentes para julgar isso. Não sei se eu respondi.